Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina. Hoje é sábado, 16 de março de 2019. Para todos os que estão connosco, votos de um bom sábado. Na apresentação desta emissão vespertina está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a Pidjigitia Capital FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Leste FM e a Rádio Sichanouco e com a Rádio Papagaio, isto em Buba. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de sabermos o que faz a atualidade noticiosa pelo mundo, no espaço da Janela de Angola, vamos falar da questão da violência e das denúncias que são feitas relativamente ao tratamento dos que vivem em Cabinda. Depois iremos falar aqui das subidas e descidas na tabela das 10 mais da música da América. Mas para já vamos saber o que faz hoje notícia no mundo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete. Hoje é dia 16 de março e esta é a emissão de sábado da Voz da América. O ciclone tropical Idai matou pelo menos 22 pessoas em Manica, em Sofala, no centro de Moçambique. Estes dados foram confirmados hoje pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, a Agência de Socorro Governamental. Francisco Júnior falou com Paulo Tomás, do INGC, e com Moussa Mustafa, do Instituto Nacional de Meteorologia, que avisa que há ainda o risco de ocorrência de inundações urbanas naquelas duas províncias.
De um levantamento rápido, avançou-nos que tinham sido apurados 19 óbitos, sendo 13 na cidade da Beira e 9 no distrito do Dondo. Tirando isto, em relação à destruição de infraestruturas, ainda estavam a ser contabilizadas. Em relação também à população afetada e que precisava de ser assistida, também ainda estava a ser apurada.
Paulo Tomás, porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, diz que para além dos 19 mortos, há confirmação também de 3 vítimas mortais na província central de Manica. Moussa Mustafa, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Meteorologia, diz que o ciclone Idai já cá não está, mas que há ainda um risco grande de ocorrência de inundações urbanas nas províncias de Manica e Sofala.
E nós continuamos a apelar às comunidades para que tenham em consideração as informações que nós estamos a avançar de que as chuvas vão continuar. Está a chover. A nossa rede meteorológica, por exemplo, em Chimoio, registrou precipitação acima de 200 milímetros. De ontem para hoje é muita chuva. Significa que ainda vamos continuar a viver as sequelas do ciclone tropical Idai.
De Maputo para a Voz da América, Francisco Júnior.
Obrigada, Francisco. Lembrar ainda que a cidade da Beira está isolada do resto do país desde o início desta manhã, 16 de março, devido ao transbordo do rio Alumua, no distrito de Nhamatanda, na província moçambicana de Manica. Na Nova Zelândia, o principal suspeito do tiroteio contra duas mesquitas em Christchurch, no país, que deixou 49 mortos, foi presente a tribunal neste sábado. O juiz de um tribunal de Christchurch leu uma acusação de homicídio a Brenton Tarrant, de 28 anos, australiano e autoproclamado nacionalista branco. Dois outros suspeitos de serem cúmplices foram detidos. A polícia está a tentar determinar até que ponto eles estão envolvidos no ataque. Há 39 vítimas hospitalizadas e 11 estão em condição crítica. A Ethiopian Airlines afirmou neste sábado que os testes de ADN dos 157 passageiros a bordo do voo 302 podem levar até 6 meses e ofereceu às famílias das vítimas terra carbonizada do local da queda para enterros. Uma equipa de investigadores em Paris começou a examinar os registros das caixas negras recuperadas do local onde o Boeing 737 MAX 8 caiu no último domingo após decolar de Addis Abeba. A Rússia diz que não vai deixar sem resposta às sanções que os Estados Unidos, Canadá e a União Europeia impuseram devido ao ataque russo contra 3 navios ucranianos em 2018, à anexação da Crimeia e às atividades russas no leste da Ucrânia. O Departamento do Tesouro americano disse em comunicado na sexta-feira que as suas sanções incidiam sobre 6 indivíduos russos e 8 entidades em resposta à agressão continuada da Rússia sobre a Ucrânia.
Obrigada. Estas eram as notícias que fazem a atualidade neste sábado, 16 de março de 2019. Era o noticiário aqui na emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco está Ana Guedes. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O maior partido da oposição em Angola denuncia que os cidadãos em Cabinda são tratados de forma arbitrária e autoritária, com vários casos de violação dos direitos humanos. Para falar sobre o assunto, ouvimos o deputado independente, Raul Tati, o líder da bancada parlamentar da UNITA, Alberto Costa Júnior, e o analista político, Carlos Veigas.
A situação dos direitos humanos em Angola continua com registros preocupantes, a julgar pelo número de relatos de vários casos de violações um pouco por todo o país. Os órgãos de defesa e segurança são apontados como sendo os principais protagonistas de uma postura cada vez mais musculada e repressiva contra cidadãos indefesos. O caso mais recente aconteceu esta semana na capital do país, onde um agente da Polícia Nacional disparou mortalmente contra uma pacata vendedora ambulante, um comportamento que se junta a outros de triste memória para a sociedade angolana. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, por ocasião da apresentação do relatório periódico sobre a implementação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos em Angola, perante o Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, passou uma imagem de um país que tem conhecido melhorias quanto ao respeito dos direitos e liberdade dos cidadãos, uma afirmação contrariada com a prática dos seus agentes. O relatório do Departamento de Estado americano sobre direitos humanos no mundo em 2018, divulgado esta semana, constata que as autoridades civis angolanas mantêm na generalidade um controle efetivo sobre as forças de segurança, mas o país continua a enfrentar problemas quanto ao respeito dos direitos humanos. Já a UNITA também denunciou esta semana que continuam a morrer angolanos em Cabinda, vítimas de um conflito mal resolvido, considerando que naquela província os cidadãos são tratados de forma arbitrária e autoritária. O deputado Raul Tati não tem dúvidas em afirmar que alguma coisa falhou quanto à resolução do conflito na província de Cabinda e as consequências são bem visíveis.
As razões estão lá bem patentes. Há um descontentamento crescente, sobretudo da parte dos jovens, relativamente à situação em geral em Cabinda. E aqui não podemos falar apenas de situações sociais, como o caso do desemprego, como o caso dos projetos que não vão para frente, mas a própria situação política de Cabinda ainda prevalecente. Esses jovens, muitos deles nasceram depois de 75 e, pouco a pouco, vão ganhando consciência de que o conflito não foi bem resolvido até agora. E até mesmo fazem afrontas contra a geração que está a passar de que não fez nada para resolver isso. Então eles agora entenderam arregaçar as mangas, ir à arena, para dizer que eles também vão fazer política e, segundo a sua estratégia, pensam que se pode resolver definitivamente o problema com o seu ativismo atual. Bom, o que é que eu devo dizer mais? Creio que, se nós avaliarmos profundamente esta situação que está a acontecer ali, temos necessariamente de olhar para aquilo que já foi dito aqui. de que alguma coisa falhou relativamente à gestão política do conflito de Cabinda. E nesse caso estamos a falar de um paradigma, de uma estratégia exigida pelo governo de Angola para se resolver esse conflito que não foi resolvido. Portanto, isso significa que há um passivo ainda em Cabinda relativamente a todo o território.
As políticas públicas das autoridades angolanas para a província de Cabinda são apontadas como sendo deficitárias. Raul Tati chama a atenção para os cuidados que devem ser tidos em conta quanto à execução de programas para a província mais ao norte do país.
Este é o estado de ânimo da nossa população. Portanto, desde os anos passados, nós em Cabinda recebemos muitos projetos de impacto social, etc. Esses projetos, muitos deles, a maior parte nunca saiu da cartola, né? Alguns começaram e paralisaram. Portanto, há qualquer coisa que não funciona aí. Portanto, se alguma coisa devo dizer nesta perspectiva, é exatamente reforçar o que já foi dito aqui nas recomendações, que se tenha um pouco mais de cuidado na execução daquilo que é aprovado, daquilo que é decidido, para o bem das populações.
O silêncio tumular das autoridades angolanas sobre a situação dos direitos humanos na província de Cabinda continua a refletir a estratégia sempre assumida pelo partido no poder. Assim pensa o jurista e analista político Carlos Veigas, para quem as populações de Cabinda vivem um regime de governação musculada.
Olha, se quiser, tem faltado um bocado de sabedoria. As questões foram acontecendo, os factos foram se repetindo. E conhecemos pessoas que ficaram detidas, não vale a pena andarmos aqui a fingir perante um silêncio tumular enquanto as coisas se desenrolavam em Cabinda. Ora, não é uma saída. Portanto, manter as coisas silenciadas enquanto os factos se repercutem no seio das famílias, de pessoas concretas, conhecidas, visadas, diga-se a mão da verdade que faltou um bocado de tato, e tem faltado nos últimos tempos o tato relativamente ao trato com a questão de Cabinda, se quisermos. Parece que há aqui algum engano relativamente ao modus operandi, ao modus operandi em Cabinda. Cabinda não é para ser uma situação musculada. E esta foi a opção tomada, nota-se claramente. Cabinda parece que fica melhor com pessoas mais polidas no trato com aquela situação concreta. Ou seja, é preciso intelectualizar mais a situação de Cabinda.
Acha que está a haver claramente uma continuação da atual da postura que sempre existiu no regime que foi liderado por José Eduardo dos Santos e agora com João Lourenço, embora as expectativas que havia...
Eduardo dos Santos não foram apreendidas 63 pessoas. Todavia, eu sou das pessoas muito mais simpáticas ao presidente João Lourenço, pela coragem, pela forma como está a liderar os destinos do país sob uma influência muito grande relativamente, se tivermos em atenção, aos desafios que imponentemente se colocam. Sou um fã do presidente João Lourenço, mas relativamente à Cabinda não terá aceitado, não terá acertado. É preciso acabar-se com a teoria de que para Cabinda terão ido pessoas no âmbito ou quadro de uma situação estratégica, tipo asfixiar. O que se sente é que há...
Acha que o facto de ter sido indicado Eugênio Laborinho como governador, a perspectiva é mesmo neste sentido, para que de facto se mantenha o status quo na província de Cabinda?
63 pessoas, as pessoas têm que dialogar, 63 pessoas detidas, basta falar, é um problema. Porquê é que não se dialoga? A questão parece crucial, parece importante, mas é preciso mudar a forma de atuar, não vale a pena pensarmos diferente, e esta é a minha opinião académica, intelectualizada, a meu nível, decorrente das minhas reflexões. A brutalidade não leva ninguém a lado absolutamente nenhum. Mas eu não tenho problemas com o governador Laborinho. Eu tenho problemas com os cabindenses que se fazem mais papistas do que o Papa. Estes é que criam dificuldades em Cabinda. Estes é que não são gente. Cabindenses que estão por detrás desta situação porque querem viver bem, porque querem demonstrar-se patriotas, o que não são. Aqueles cabindenses que andam a insinuar situações em Cabinda não são mais patriotas do que nós, que apelamos o diálogo, que queremos aclarar as coisas, queremos debater a questão. Eu, pessoalmente, sou da linha do debate. Quero que as pessoas debatam e que consigam vencer por via do debate a incapacidade do diálogo, argumento, filosofia e toda a gnosiologia possível.
Carlos Vegas afirma, por outro lado, que os cabindenses estão a ser instigados a rebelarem-se contra os seus próprios irmãos. Factos que se constatam através do envolvimento de várias entidades originárias desta província a assumirem discursos violentos.
Nós estamos na era do diálogo. É preciso as pessoas saberem dialogar. Os cabindenses que continuam a fazer insinuações, a estes é que eu viso na minha comunicação. Não estou preocupado com quem não é de Cabinda. E não estou aqui a teorizar alguma separação sequer. Eu não. Quanto mais não seja estando a viver em Luanda...
Este diálogo, do seu mais... ponto de vista, tem faltado até agora.
Nos últimos tempos, as questões não estão boas. As coisas não estão bem. E serei obrigado a apelar que, pelo menos, olhem para o tal Fórum Cabindense para o Diálogo. Pelo menos. Se estão desatualizados, então que se converse com os tais meninos do MIC. Meninos, miúdos que estudaram na Europa, estudaram nas universidades aqui no país, meninos que estudaram na Ucrânia, né? Repara que estes meninos podem dialogar. Não há radicalismo sequer que supere o diálogo. Qual é a dificuldade que há em conversar com estes meninos? Estes meninos estão a dar uma vida à cara, estão a dar a volta às pessoas, aos mais velhos. Não se consegue conversar com estes meninos?
O governo, até este, precisamente, tem feito ouvidos de mercador em relação à situação de Cabinda. Acha que, mesmo com o novo governo de João Lourenço, ainda não encontrou uma perspectiva do ponto de vista de política sustentável para, portanto, devolver a tranquilidade às populações de Cabinda?
Uma das coisas que o presidente João Lourenço tem que ter em atenção é não desprezar essas coisas, estas questiúnculas. Parecem questiúnculas, questões pequeninas. Mas estas questões é que derrubam a imagem construída com muito sacrifício, com muito esforço e muita coragem. O presidente João Lourenço tem sido bom líder. Até agora, face, repito, os desafios que está a enfrentar e tudo quanto se epifania no âmbito do atual processo de governação do país. Convenhamos que não está fácil. E ele tem sabido superar. É uma pessoa otimista que tem até agora apoio dos jovens, de todos nós que constituímos o mosaico social do país.
As indicações que João Lourenço deixou a entender em função de algumas reformas, sobretudo no caso particular de Cabinda, só isto não é o suficiente?
Não.
A razão de fundo é mesmo política?
Paradoxalmente, depois de termos tido ficar, eu acho que o presidente pode rever a indicação que fez para Cabinda ou alterar algumas peças. Eu também nunca fui amigo do Fórum Cabindense para o Diálogo. Arão, o meu problema é o seguinte: é o realismo no trato dos fenómenos de qualquer natureza. Atacar as questões de frente, conversar com as pessoas. Não matar, não bater, não prender só por prender.
A falta de diálogo na província de Cabinda parece revelar-se no principal obstáculo que inviabiliza a estabilidade política e social das populações. O presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior, lamenta a atuação extremamente radical dos órgãos de defesa e segurança na província.
Acabamos de partilhar constatações ali efetuadas. Em Cabinda há uma atuação extremamente radical dos órgãos de defesa e segurança, onde acabam por restringir direitos constitucionais que não colaboram e não ajudam a uma solução de uma problemática que é de nós todos conhecida. E acabam por atirar particularmente franjas de juventude para novos movimentos, novas posições que anteriormente não existiam, de reivindicação da independência por reação a este tipo de ações. Fundamentalmente esta questão que nós estamos aqui a querer alertar. Diante destas constatações, entendemos que a onda de detenções, ora despoletada, carece de uma contextualização. Cabinda continua a ser uma das províncias de Angola onde se registra um movimento reivindicativo de caráter independentista que, ao longo dos anos, foi ganhando várias expressões de caráter político, militar e cívico, o que traz à ribalta a ineficácia da estratégia concebida e aplicada pelo regime angolano. Essa estratégia tem tido três vertentes: a vertente militar, a vertente repressiva e a socioeconómica. Em relação à estratégia militar, impõe-se dizer que, depois do memorando de Luena, que trouxe a paz das armas ao país, urge privilegiar o diálogo permanente como única solução dos diferendos existentes. Em relação à vertente repressiva, constatou-se que, desde a extinção por via judicial da Associação Palabanda, em 2006, o Executivo angolano, através dos órgãos de defesa e segurança, tem situado a sua intervenção na restrição aos direitos constitucionais, mormente na proibição das reuniões, na proibição das liberdades de associação, na restrição à liberdade de expressão e de manifestação. Ora, esta estratégia acaba por acentuar efeitos perversos, promovendo ações radicais em sentido inverso. Na vertente socioeconómica, constatou-se que a partilha de 10% das receitas fiscais do valor da produção petrolífera para investimentos em Cabinda não foi cumprida. A título de exemplo, os muito anunciados projetos do Porto de Caio, do Polo Industrial de Fútila e a centralidade não passaram do marketing publicitário. O campus universitário, o novo aeroporto e o terminal marítimo, iniciados, encontram-se há mais de um ano totalmente paralisados. Estes factos também não se conjugam para a credibilidade das políticas anunciadas pelo regime angolano, muito menos pelo cumprimento dos programas de investimento públicos aprovados na Assembleia Nacional. O Grupo Parlamentar da UNITA não pode aceitar que, em tempos de construção do Estado Democrático e de Direito, os cidadãos na província de Cabinda sejam tratados de forma arbitrária e autoritária. O Grupo Parlamentar da UNITA, depois de avaliar o papel das partes intervenientes, concluiu que as detenções foram arbitrárias e, por isso, contrárias ao estipulado na Constituição e na lei. O Grupo Parlamentar da UNITA já não pode aceitar que, em tempos de paz, morram angolanos em Cabinda, vítimas de um conflito mal resolvido. Assim, o Grupo Parlamentar recomenda: 1. A criação de espaços de diálogo franco, aberto e transparente com os cidadãos e, sobretudo, com os jovens.
Finalmente, o analista Carlos Vegas considera que há uma relação de falsidade entre os vários atores que intervêm no processo político de Cabinda, que só prejudicam o desenvolvimento da província.
É preciso terem atenção que, relativamente à questão de Cabinda, algo esteja a falhar. Está mais do que claro. Silenciar não é solução. É como barrar o crescimento do cogumelo, depois ele cresce. Aquele sentimento cabindês que existe só surge no quadro da falta do diálogo. Ah, os meninos são radicais.
É assim, ocorre-me dizer o seguinte. Os cabindas que fingem não serem sensíveis, não perceber o que se passa lá, estes é que não são sérios, é com este que o governo não deve contar. Porque estão a ludibriar, são hipócritas. Uma relação baseada na hipocrisia não é boa. Percebem? O que se passa é que eu, sendo de Cabinda, se disser que as coisas que acontecem em Cabinda não me chamam a atenção, estou mesmo a mentir. Não aceito. Estou a mentir. Todavia, a gente que sabe fazer, que sabe-se fazer, finge torcida, o mais grave, o próximo, cria peças falsas, levanta situações que acabam por comprometer toda uma prosperidade dos outros, com insinuações, testemunhos e um conjunto de situações que só prejudicam a sã convivência, que só retardam o desenvolvimento que decorre do diálogo. E enquanto não houver diálogo, não vai haver desenvolvimento. E Cabinda tem sido claramente um exemplo disto. Não se pode falar de qualquer coisa tipo em Cabinda. Não se pode negar o status quo do Cabinda. O status quo de Cabinda é inegável, justamente porque vão ocorrendo sistematicamente, ou de tempo em tempo, situações deste género. E não é uma situação. Eu tenho sido. Eu quando insisto muito nos meus conterrâneos de Cabinda, é justamente porque são eles que, em determinados fóruns, vão insinuando o nome dos outros filhos de Cabinda, por terem uma opinião, por defenderem uma. O que eu estou a dizer vai ser completamente gravado. Vamos dizer, estão a ver, não é o que nós dizemos. Atenção, eu não tenho maldade. Eu não estou a defender aqui, na minha abordagem, até agora, nem, não falei nem da independência, nem da autonomia, nem do estatuto especial, não é? Não tive sequer, nem exprimi alguma tendência, senão a minha visão pró-diálogo.
Carlos Veiga, Adalberto Costa Júnior e Raul Tati foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com Ezequiel Cori, que acaba de lançar em Angola um livro que é uma crítica social. Tem o título Dias da Nossa Vida. Depois, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinho. E a seguir, vamos falar com um dos nossos amigos ouvintes. Agora a música, Uma Quizomba com Rui Orlando e a faixa Me Leva Contigo.
Consegues ver de tudo que é errado, fazes transparecer que vai ficar tudo bem. Levas esse homem. Eu falho tanto, mas isso não te fez mudar. Prometo mais do que aquilo que posso dar.
Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 16 de março de 2019. Para todos os nossos amigos ouvintes, votos de um bom sábado. Convosco aqui na cabine da Voz da América, na apresentação está na Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Podem seguir-nos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, ou onda média, os 1.530. Estamos na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em FM estamos em Moçambique, Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos na Beira, com a Rádio Pax. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaia, Gabu, é Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Bafatá, é Rádio Comunitária de Bafatá, e em Bissau, ouvem-nos em FM, com a Pindjigiti e a Capital FM. Dentro de minutos, como é habitual, aos sábados, vamos ter aqui as novidades musicais da América, para já, as notícias do mundo.
Mayra de La Salete, estas são as notícias neste sábado, dia 16 de março, aqui na Voz da América, em Washington, D.C. O ciclone tropical Idai matou pelo menos 22 pessoas em Manica e Sofala, no centro de Moçambique. Estes dados foram confirmados hoje pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, a Agência de Socorro Governamental. Moussa Mustafa, do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique, avisa que há ainda o risco de ocorrência de inundações urbanas naquelas duas províncias. Lembrar ainda que a cidade da Beira está isolada do resto do país desde o início desta manhã, devido ao transbordo do rio Alumua, no distrito de Nhamatanda, na província moçambicana de Manica. Na Nova Zelândia, o principal suspeito do tiroteio contra duas mesquitas em Christchurch, que deixou 49 mortos, foi presente a tribunal neste sábado. O juiz de um tribunal de Christchurch leu uma acusação de homicídio a Brenton Tarrant, de 28 anos, australiano e autoproclamado nacionalista branco. Depois do suspeito ter saído do tribunal, o juiz disse que até ao momento apenas uma acusação de homicídio tinha sido lida, mas, e passo a citar, é razoável assumir que outras virão. Fim de citação. Numa conferência de imprensa na manhã deste sábado, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, disse que Tarrant tinha a intenção de continuar os ataques quando foi detido pela polícia. As autoridades dizem que 41 pessoas morreram na mesquita de Al-Noor e 7 foram mortas na mesquita de Linwood. A 10 minutos de carro, crianças estão entre as 48 pessoas feridas. Há 39 vítimas hospitalizadas e 11 estão em condição crítica. A Ethiopian Airlines afirmou neste sábado que os testes de ADN dos 157 passageiros a bordo do voo 302 podem levar até 6 meses, e ofereceu às famílias das vítimas terra carbonizada do local da queda para os enterros. Uma equipa de investigadores em Paris começou a examinar os registros das caixas negras recuperadas do local onde o Boeing 737 MAX 8 caiu no último domingo após decolar de Addis Abeba. O retorno dos restos mortais, a maioria dos quais estão carbonizados e fragmentados, poderá levar até 6 meses, disseram os papéis que foram entregues às famílias das vítimas, mas enquanto isso a terra do local da queda será entregue às mesmas famílias. A Rússia diz que não vai deixar sem resposta as sanções que os Estados Unidos, Canadá e União Europeia impuseram devido ao ataque russo contra 3 navios ucranianos em 2018, à anexação da Crimeia e às atividades russas no leste da Ucrânia. O Departamento do Tesouro americano disse em comunicado na sexta-feira que as suas sanções incidiam sobre, e passamos a citar, 6 indivíduos russos e 8 entidades em resposta à agressão continuada da Rússia sobre a Ucrânia. Fim de citação. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse em comunicado, e passamos a citar, esta iniciativa conjunta com os parceiros da União Europeia e Canadá reforça o compromisso dos Estados Unidos partilhado em impor sanções relevantes à Rússia. Fim de citação.
Obrigado. obrigada. Estas as notícias do mundo aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, neste sábado, a 16 de março de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui o lançamento de um livro, Dias da Nossa Vida, de Ezaquiel Cori. Iremos depois falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Vamos falar sobre doenças que aparecem quando há inundações ou ciclones, como, por exemplo, aconteceu em Moçambique. E depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos então aqui ao Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. Deste lado, aqui à minha frente, está muito séria.
Ana Guedes, e que esta semana não está sozinha. Esta semana tenho a companhia da Mayra de La Salette, regressada de umas curtas férias, e do outro lado, o DJ, o PS.
Rolling Stones, que nós vamos ver daqui dentro de meses. Eles têm um 2019 em cheio. Não vou começar já a falar dos nossos planos para os Rolling Stones. Eles têm uma digressão que promete ser a última, com direito a passagem aqui por Washington D.C., como eu estava a dizer.
E a gente depois conta tudo, conta tudo.
Nós vamos contar
só
tudo.
Não podemos é mostrar
gravar,
vídeos, pronto,
exato,
mas pronto, tudo
é
bem.
Pena.
Mas temos a nossa experiência pessoal, que é tudo. E não é tudo, o que é que acontece com eles?
Ana, eles vão também lançar uma nova compilação intitulada Honk, que deverá estar no mercado a 19 de abril.
Este Best Of vai estar disponível em CD e em LP. Que giro!
É muito giro. Entre os vários sucessos e colaborações, os Rolling Stones incluíram músicas ao vivo das suas digressões mundiais e numa delas está o cantor pop britânico Ed Sheeran.
E a versão deluxe da Honk conta com triplo CD.
Esta música que nós estamos a ouvir, Start Me Up, está no primeiro CD e é logo a primeirinha.
Quem também deve estar super feliz com o efeito do seu trabalho ao longo das décadas deve ser Missy Elliott.
Ela acaba de ser a primeira mulher rapper a receber o doutoramento honoris causa da música pela Universidade de Berkeley.
E em janeiro, Missy Elliott tornou-se a primeira mulher rapper a ver o seu nome também no Hall of Fame dos compositores.
Melissa Arnett Elliott, ou Missy Elliott.
Das redondezas.
Ela é daqui, Ana.
Exatamente, daqui desta zona. É natural do estado da Virgínia.
Em maio, ela vai receber o doutoramento honoris causa da música pela Universidade de Berkeley, ao lado de Justin Timberlake.
Vamos ficar com Missy Elliott. Work it! Missy Elliott. One time. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need it. It's your primitive, it's why I need it. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive. I like to get to know ya so I can show ya. Give me all your numbers so I can phone ya. Your girl act the same thing, call me over. Not on the bed, lay me on your sofa. Call before you come, I need to shave my chocha. You do or you don't or you will or won't ya. Go downtown and eat it like a vulture. See my hips and my tips so chai. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Facebook. Encontra-nos através de Voa a Português.
Ana, outra mulher que anda na ribalta da felicidade é Jennifer Lopez, ou J-Lo para os amigos.
A artista acabou de ficar noiva do antigo jogador de beisebol, Alex Rodrigues, e isso teria passado despercebido não fosse o anel ter custado mais de $1,075,000.
Coisa pouca, uns trocos.
Ah, e este é o quino noivado dela. Será que ela tem 5 anéis?
Se será? Será que eles...
Não, não, porque ela casou duas vezes com o mesmo homem, portanto só pode ter quatro. Não foi?
Ela tem... Ela...
É com aquela com quem ela teve os, sim, os gêmeos.
Sim, exatamente, o Mark Anthony.
Yes, sim, senhora. Foi duas vezes?
Ela casou duas vezes com ele,
sei
sério?
Lá,
mas
ela já namorou.
Se casou, casou e descasou. Se ela aceitar desta vez, ou se tudo correr bem, casa-se pela quarta vez. É assim. Mas se ela fica com os cinco anéis...
Mas dizem-se que ela já anda a enganá-la. Mas a gente não é aqui de má língua. Pronto. A Rod pediu o J-Lo em casamento nas Bahamas e agora só falta saber quando vai ser casamento, né?
Até lá vamos ficar com I'm Real, de J-Lo. You have. You've been needing me, but too bad. Be easy, don't make decisions when you're mad. The path you chose to run alone. I know you're independent, you can make it on your own. Here with me, you had a home. But time is of the essence, why spend it alone? Huh? Some nights I waited up for you. Oh, promises you made about coming through. So much time you wasted. That's why you had to replace you. A cat nervous, the thought of settling down. Especially me, I was creeping all over town. Thought my tender touch could lock you down. I knew I had you, as cocky as it sounds. The way you used to giggle right before I put it down. It's better when you're angry, come in, I'll prove it now. Come here. Stop playing, you gaming. I gotta leave you alone. Come on now. I'm good, holding down my spot. Oh, Ana, nós tínhamos anunciado I'm Real, não é?
Que ela é mesmo verdadeira, não é? É verdadeira, os anéis e essas coisas todas dela. Mas ela está a cantar o quê?
All I Have.
All I Have, pois é, All I Have
é
só assim. Ora, são
cinco
anéis de diamantes, sei lá, mas pronto. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584.
E falando em pedidos... Nós pedimos, os nossos ouvidos estão pedem. Atentos.
Pedem, e
é
foi,
verdade.
E neste caso foi o nosso ouvinte da Guiné-Bissau, não é?
É, o Malam Seidi.
O que é que ele pediu?
Pediu uma música que ele gosta muito, que é ótimo. Na mensagem ele dizia assim, esta é a música do P. Diddy com o Usher, eu não sei bem o nome, e por favor procurem.
Então nós fomos procurar o baú, que é o quê?
I Need a Girl.
E é um original do P. Diddy, não é? Com a colaboração de Usher.
É, e a produção de Mari Winans. E foi lançada em 2001. Faz parte do álbum da saga Continues.
E esta é a música com a Alan Seidi da Guiné-Bissau. Quero ouvir. Times get hard, cry with me, die with me. White beach saints, lie with me. My advice is forget the limelight. Let's make love while we listen to Frank White. So tight, now I understand right. Yeah, take that. Come on. There's a pretty woman next to me, a pretty woman, yeah, baby. To share the dreams that I believe. Dream with me, believe in me. Come on. Maybe we can start a family. Start a family, baby. Someone that truly understands. Oh, yeah. Should I say now? Come on, ma, I've been a whole day now. I wanna lay round and sip colada, dipped in Prada. I'm smooth as Eric Estrada, dipped in dollars. We out in Vegas, Nevada. Bubble bath in a champagne glass, about the size of a campaign ad. You don't know how you looked at me, but if love was a crime, you'd have crooked to me. Cause mommy, I done been around the world, seen a lot of places. I Need a Girl, é aqui a voz de P. Diddy com Usher. Isto é pedido nosso amigo da Guiné-Bissau, Malan Seidi. Este é o Top 10 americano. Canta Voz da América, podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Vamos às novidades, Mayra.
Há grandes novidades, Ana, e só lembrar que aqui o nosso DJ UPS diz que também precisa de uma menina. Mas vamos ver, talvez os nossos ouvintes nos deem ideias, não é?
Quem sabe.
Vamos então começar com o décimo lugar, que é o mesmo da semana passada. Rihanna, apesar do drama de Travis Scott em casa, as coisas não estão assim tão mal na música.
Exatamente, ele está há 31 semanas na tabela das mais ouvidas e a Sicko Mode, de qual eu estou cansada, ocupa a décima posição. Chega então Travis Scott, Sicko Mode. It's just a ghost. Who put this together? I'm the glue. So sad. Shorty face, got me out the blue. So sad. Astro. So
someone said. Yeah, someone said. Yeah. Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ayy, like a light, ayy, like a light, ayy. Slept through the flight, ayy, not for the night, ayy. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah. Pay the price, yeah.
Segue-nos no Facebook, é facebook.com/voaportugues e também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português.
E na semana passada esta música ocupava um confortável quinto lugar da tabela, mas aqui o sobe e desce não perdoa nem aos maiores, aos melhores. É Middle Child de J. Cole, desceu 4 posições, é o 9º lugar.
Drizzy gave me a gift back when the rap game was praying like this. To act like two legends cannot coexist, but I never beef with it for nothing. If I smoke a rapper, it's gonna be legit. It won't be for clout, it won't be for fame, it won't be cause ain't selling the same. It won't be to sell you my latest little sneakers, it won't be cause some slid in my lane. Everything grows, it's destined to change. I love you little, I'm glad that you came. I hope that you scrape every dollar you came. I hope you know money won't erase the pain. To the OGs, I'm thanking you now. I was watching you when you was paving the ground. I copied your cadence, I mirrored your style. I studied the greats, I'm the greatest right now. If you feel me, you ain't got a choice. I ain't do no promo, still made all that noise. The game is different, I set my intentions. I promise to slap all that hate out your voice.
Este é o Top 10 americano da Voz da América.
Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com e não esqueça as redes sociais. Estamos em Facebook, Twitter e Instagram.
Marshmello e Bastille, Ana, já foram mais felizes.
Ah, mas continuam felizes. São 29 semanas no topo das mais ouvidas dos Estados Unidos.
A música Happier desceu 2 posições em relação à semana passada. Vamos a ver. We pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go, go, go. So I'll go,
I'll go. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Faz como o Malam Saidi, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América, +1 908-652-4584.
E Ana, não sei se sabe disso, mas o Post Malone anda em bifes com outro artista.
E quem é ele?
Ele é o Yellow Wolf, e esta semana Post Malone respondeu num tweet a Yellow Wolf, chamando-lhe nerd, e nerd foi só a parte simpática. Chamou-lhe outras coisas, Ana.
E a guerrinha continua nessa rede social, com Yellow Wolf a convidar Malone para... combate rimas. É. Não é com espadachim, mas
não,
é rimas.
Exatamente. Fora das tricas, Post Malone registra a primeira subida da semana.
A sua música, uau, passa do 8º para o 7º lugar. Uau! Serve a lot, but I got more now. Made another hit, cause I got more now. Always going for it, never pump. Fourth down, last call, Hail Mary, Prescott, touchdown, hey. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying, wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma will probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying, wow.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com.
Lady Gaga e Bradley Cooper conseguiram colocar Shallow entre as 10 mais ouvidas dos Estados Unidos, assim, no abrir e fechar de olhos, mas isto foi depois do Oscar, que ganharam, saltaram para o primeiro lugar, mas esta semana, tal como prevíamos a semana passada, já não é deles, estão em sexto, Shallow.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tocamos uma música pedida por ti. Pode ser o Shella, não há problema. Mas envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 908-652-4584. Mas o Shallow, tem a dizer, não é o tipo de música muito dos nossos ouvintes. Mas posso estar enganada.
É, mas pode ser alguém que esteja assim mais emotivo, não é?
Mais romantizado.
É. Uma coisa que nós não conseguimos adivinhar, Ana, é que muitas vezes os famosos, os grandes cantores, passam ou passaram por dificuldades de gente comum.
E a minha menina favorita, que é a Halsey, é exatamente uma dessas pessoas que não esconde o seu passado. E revelou à revista Rolling Stone, em 2016, que tinha sido uma sem-abrigo. Portanto, tinha vivido na rua. 3 anos depois, ela vai ser homenageada por uma instituição que ajuda exatamente os sem-abrigos. Isto é em Los Angeles. E a música da Halsey é o quê?
Without Me.
Está em 5º lugar, desceu 2 posições. Vamos, Mara, voltar a falar de Post Malone. Ele é um artista com muita presença na tabela que registra as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos todas as semanas.
Anil é também, aparentemente, um dos artistas que o nosso DJ gosta de ouvir.
Ah, mas eu também gosto.
É, mas isso aí os nossos ouvintes já
sabem. Ah, pronto.
A música de Malone com Sway Lee, Sunflower, é a preferida do DJ UPS e ocupa a 4ª posição. Salsi é uma das meninas que eu gosto. Esta é uma que tu gostas. Eu gosto desta menina, sim, gosto. Acho que ela tem vibe.
Sim, a gente já lá vai dizer, porque este é o Top 10 americano da Voz da América. E nós passamos aqui esta
passamos
quem é ela? Quem é ela?
Passamos aqui esta senhora Cardi B.
Cardi B, exatamente, e está aqui com Bruno Mars, não é? Estão os dois na boa.
Na boa, e parece que tudo o que eles fazem juntos funciona, Ana. E no início do mês de março eles lançaram Please Me e tudo o resto é sucesso.
A música estava fora da tabela 10-10 mais na semana passada e esta semana saltou terceiro lugar. Please Me. Baby, turn around and just tease me, baby. You got what I want and what I need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Agora, extraordinária.
A Ariana Grande com a sua música Seven Rings, que já liderou a tabela e agora está em segundo lugar.
Agora as coisas parece que voltaram ao normal, não é? A cantora pop pode continuar a subir isto porque ela tem tido alguns problemas por causa desta música, não é?
É, Ana, e Ana ainda agora estava a dizer que este...
Que não tem este sonzinho assim, parece aquele filme coração. A Música no Coração, lembras-te?
É, mas se a Música no Coração ainda não reclamou, há outros dois artistas...
Se calhar já estão todos mortos. Ai, que horror! Mas pronto, a Julie Andrews não está, mas pronto.
Mas há outros dois artistas que já vieram reclamar questões de plágio.
A Seven Rings já liderou a tabela, está agora em segundo lugar. You be setting the tone for me. I don't be brave, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they stacked up like mine, yeah. Go from the start to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got a juice. Nothing but never be true. Follow me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. E nós somos... Maira, a Ana e o DJ UPS. E estes são quem?
Estes são os Jonas Brothers.
Com quem nos vamos despedir, não é? Estão de volta e o que é que eles nos trazem?
Eles trazem-nos Sucker.
Sucker parece que estão a enganar alguém, não?
É, eu não gosto muito do nome da música, mas olha, está em primeiro lugar. Veio diretamente para o primeiro lugar.
Exatamente. Então vamos ficar com os Jonas Brothers, Sucker. Até para a semana!
E era o Top 10 americano desta semana. Vamos agora aos títulos. O ciclone tropical Idai matou pelo menos 22 pessoas em Manica e Sofala, no centro de Moçambique. O principal suspeito do tiroteio contra duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, que deixou 49 mortos, foi presente a tribunal neste sábado. A Ethiopian Airlines afirmou que os testes de ADN dos 157 passageiros a bordo do voo 302 podem levar até 6 meses. E a Rússia? Diz que não vai deixar sem resposta às sanções que os Estados Unidos, Canadá e União Europeia impuseram devido ao ataque russo contra 3 navios ucranianos em 2018, a anexação da Crimeia e as atividades russas no leste da Ucrânia. Até para a semana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram nesta emissão de sábado, 16 de março de 2019, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.